quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
A estrita varanda lácida habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
O Plano Nacional de Leitura é mais do que uma lista de obras que se aconselha. Tem uma articulação com as bibliotecas municipais, as escolas, mais seus professores e alunos, os currícula nos vários graus de ensino e até com o frequentador assíduo ou ocasional das livrarias. Não sendo o Valmeco para o crescimento do nível de leitura no país, não deixa de ser um apoio na estrada larga e longa da edição. Inclui o livro, serve-se das plataformas digitais e organiza agora uns cursos via rede e com direito a diploma que começaram em janeiro. Um tema por mês. O que faz um bom livro em janeiro? Literatura de viagem está a decorrer. Como ler imagens em álbuns ilustrados em março. Como ler e porquê em abril. Porquê ler os clássicos em maio. Tendências gerais da leitura em junho. Matéria suficiente para se ir a banhos. E depois volta em setembro com livros bons e livros maus. Aprender a gostar de poesia, em outubro, que é quando começa a melancolia outonal. O universo e o mundo da BD, para novembro, a rematar. A coordenação de cada módulo a cargo de competentes nomes da cultura portuguesa. Páginas de Português conversa com Regina Duarte, comissária do Plano Nacional de Leitura, sobre a Academia Plano Nacional de Leitura, os projetos para este ano.
Esta nova academia, ou este novo projeto que chamamos Academia Plano Nacional de Leitura, tem a ver com um dos objetivos estratégicos da nossa missão, né, que é colaborar para a produção de conhecimento na área da leitura e para divulgar esse conhecimento. E é isso que queremos fazer com a academia. A academia tem duas vertentes, tem uma vertente que é de formação, formação creditada, destinada a professores, e tem outra vertente que são os cursos, que é para o público em geral. E, portanto, achamos que estamos a dar resposta a uma área que estava à descoberta, não é? Que é esta divulgação de conhecimento sobre leitura e participar na produção de conhecimento e de reflexão sobre leitura, que estava à descoberta na nossa atuação e, por outro lado, pela qual há muita procura. Há um interesse crescente do público em geral por muitos temas relacionados com a leitura. Portanto, nós achámos que não só estava na nossa missão, como nós conseguíamos fazê-lo, não é? Conseguíamos criar uma programação variada e interessante e com diferentes especialistas e lançámos este programa, de facto, com uma excelente recepção do público. Nós rotámos em janeiro, tivemos a Maria do Rosário Pedreira a falar dos livros na perspectiva da edição. E tivemos de fechar as inscrições uma semana antes, porque estavam as vagas preenchidas. Agora com a Isabel Lucas a falar de literatura de viagens também. Portanto, eu acho que estes dois primeiros cursos já confirmaram esta noção, esta percepção que nós tínhamos de que havia, de facto, um interesse do público por ouvir falar e discutir e refletir sobre leitura, o que é muito bom.
E como é que foi escolhida, ou como é que foi definida, a escolha dos temas e dos especialistas que vão conduzir estes cursos?
Bom, eu posso dizer que foi definida sem grande pressão, porque nós queremos continuar a oferecer estes cursos todos os anos, o que significa que, por um lado, tentámos ter diversidade de temas e de autores, portanto temos académicos, temos escritores, temos poetas, temos especialistas, mediadores de leitura. Quisemos ter diversidade, mas sem a preocupação de esgotar nem todos os nomes, obviamente, que sabem de leitura em Portugal, nem todos os temas, porque queremos continuar. Não é? Este é um primeiro ano de programação, ficámos muito contentes por poder oferecer já um ano inteiro de programação, mas já estamos a pensar no ano seguinte e nos temas que não conseguimos contemplar e nas pessoas que gostávamos de convidar. Portanto, é bom podermos ter esta liberdade para, por um lado, oferecer diversidade, mas por outro, não estarmos com preocupações de representatividade, não é? Há mais pessoas muito interessantes que nós queremos convidar e com as quais vamos certamente poder contar.
Já falou aqui de dois temas. Que outros temas é que nós vamos ter até ao final do ano?
Bom, vamos ter agora já em março a leitura de álbuns ilustrados, como Ler Imagens, pelo Alain Corbel. Depois, em abril, serei eu com um curso que se chama Como Ler e Porquê, portanto é uma abordagem mais prática à leitura para as pessoas que querem perceber como é que podem melhorar os seus hábitos de leitura, com sugestões muito úteis e pragmáticas. O professor Carlos Reis, em maio, fará o curso sobre os clássicos, que é ler os clássicos. A Tânia Ganha, em junho, com as tendências atuais na leitura. Depois, em setembro, teremos um curso sobre livros bons e livros maus. Né? Será que há livros bons e livros maus? O Zé dos Anjos, em outubro, fará um curso sobre aprender a gostar de poesia. É um tema que, para mim, era muito importante conseguir ter nos cursos, porque eu acho que nós, em Portugal, temos muita noção de que a poesia é muito hermética, é complexa, é difícil de ler. A grande parte das pessoas com quem eu falo diz-me isso acerca da poesia. E, portanto, eu gostava que pudessem ter uma experiência de poesia um bocadinho diferente desta imagem de complexidade que têm na cabeça e que, se calhar, foi uma herança da escola. E, finalmente, ainda este ano teremos o Mundo da Banda Desenhada com o professor João Lameiras.
Na sua opinião, a sociedade portuguesa está mais consciente da importância da leitura ou há ainda desafios a superar?
A resposta é ambos, não é? Porque há muitos desafios a superar. Há um maior interesse pela leitura, fala-se mais de leitura, há maior presença da leitura nos diferentes canais. Há desafios a superar porque nós temos um passado, temos uma herança pesada de baixos níveis de literacia. Não é? Nós, no século XX, quando os outros países europeus todos tinham já uma grande percentagem da população com um bom nível de literacia, em Portugal nós estávamos ainda muito abaixo da média, não é? Começamos, finalmente chegámos acima dos 90% de níveis de literacia, mas sabemos que em alguns casos são níveis de literacia mínimos, mas muito baixos. Não é uma literacia robusta, que corresponde a pensamento crítico, corresponde a leitores frequentes, etc. Portanto, temos essa herança, não é? Para recuperar esse trabalho por fazer, mas estamos no bom caminho, não é? E os sinais são positivos.
Além desta academia, o PNL tem desenvolvido vários projetos, muitos em parceria com outras entidades. Que projetos é que nós podemos esperar para 2025 e novas colaborações existem ou vão existir?
Novas colaborações existem sempre, não é? Eu tenho esta característica que é a qualquer lado que vamos desafiamos sempre as pessoas para ideias novas sobre leitura e as pessoas reagem muito bem e depois não nos podemos queixar quando elas vêm ter connosco a pedirem para avançarmos, que é bom é que o desafio é bem recebido. Um projeto que não é novo, mas eu queria destacar porque eu acho que vai ter um impacto muito grande, é o Plano de Ação para a Leitura. Nós estamos a fazer um projeto piloto com 15 agrupamentos de escolas do país. Estamos a acompanhar a par e passo a ação nestas escolas para melhorar a compreensão leitora e para melhorar os hábitos de leitura. São as duas frentes. Okay? Os alunos, o objetivo é que no final dos 3 anos os alunos compreendam melhor o que leem e leiam mais. E é um trabalho que nunca foi feito em Portugal. Nós estamos a fazê-lo, a dar cada passo com estes agrupamentos, a discuti-lo com os agrupamentos, acompanhámos o desenho das intervenções, estamos agora a acompanhar a implementação, estamos a acompanhar a monitorização e temos já alguns resultados muito surpreendentes para as próprias escolas, ou seja, estas escolas reconhecem que nunca tinham tido a oportunidade para refletir desta maneira sobre a leitura, que visão estratégica é que têm para a leitura, onde é que gostavam que os seus alunos chegassem, do ponto de partida em questão, que este nós não podemos mudar, não é? É o ponto de partida. O que é que podemos fazer e até onde os queremos levar. E, portanto, as escolas estão muito surpreendidas com o resultado desta reflexão que estamos a fazer em conjunto, porque estão a reparar em aspectos que nunca tinham reparado. E, portanto, nós este ano já vamos publicar alguns resultados desse projeto. O objetivo é que em 2026, no ano de conclusão, consigamos partilhar instrumentos que foram testados, validados e que fiquem acessíveis a todas as escolas. Ou seja, nós não temos capacidade para fazer este acompanhamento personalizado aos 800 agrupamentos do país, não é? Mas o que estamos a criar neste piloto é uma espécie de roteiro, não é? É um guião com diferentes variáveis nas quais os agrupamentos podem encontrar correspondências, problemas seus, situações suas e encontrar soluções testadas também que se adaptem. E está a ser, de facto, uma conversa surpreendente, não é? Nós percebemos, por exemplo, que os alunos respondem até muito tarde, que gostam a que se lhe leia em voz alta, é um resultado surpreendente, não é? Eles até ao final do secundário continuam a dizer que gostam e que muitas vezes compreendem se o professor lhes ler em voz alta. Isto dá-nos informação muito útil para atuarmos, não é? E, portanto, este projeto não é novo, mas eu acho que os resultados vão ser... vão ter muito impacto por isto. É a primeira vez que se está a fazer este tipo de trabalho em Portugal. Depois, vamos lançar também o segundo ano do programa Leitura em Família, vamos alargar. Este ano estamos a incluir unidades de saúde, estamos a incluir unidades de ação social nas comunidades que trabalham diretamente com famílias, para capacitar as famílias. Nós sabemos que esta também é uma área muito importante, não é? As famílias muitas vezes não percebem a importância que têm só o facto de sentarem um bocadinho à noite com as crianças e lerem um livro antes de dormir, só fazerem isto tem um impacto incrível no desenvolvimento cognitivo das crianças, na diversidade de vocabulário, por exemplo. Tá? E outras vezes, mesmo que percebam que isto é importante, não se sentem confiantes para o fazer. Ou seja, muitas famílias acham que o trabalho que têm que fazer é semelhante ao da escola. E não é. Tá? É diferente. A escola tem de escolarizar. As famílias o que têm de fazer é só criar aquele bocadinho de tempo para pegar num livro e ler o livro com a criança. Portanto, esse programa vai estar em alargamento. Vamos ter algumas bibliotecas para oferecer a algumas famílias e portanto, também vai haver novidades nessa frente. Para os planos locais de leitura, temos algumas ações novas também este ano. Temos oficinas de formação para as autarquias. Temos um boletim informativo para as autarquias e estamos a criar um bairro leitor. É uma surpresa 2025. Ainda não vou revelar qual é a autarquia com a qual estamos a fazer isso, mas vamos revelar na Semana da Leitura, que é já daqui a pouco mais de um mês, portanto é entre 31 de março e 4 de abril, num dos dias, não posso dizer qual é porque se eu disser o dia já estou a dizer qual é o município, num dos dias da nossa volta pelo país. Vamos revelar um bairro leitor que vai ser um bairro modelo, né? E que pode ficar para modelo, né? Para exemplo de boa prática para outras autarquias, sempre neste princípio de que nós temos de criar ambientes ricos em leitura, né? As pessoas, as crianças e as pessoas se encontrarem referências à leitura, se encontrarem livros disponíveis, se encontrarem conversas sobre leitura nos locais frequentam habitualmente, mais facilmente se interessam pela leitura. Um não leitor é mais difícil atraí-lo para uma biblioteca, ou para um espaço formal de leitura, se ele não tiver hábitos. Não é? Se nós conseguirmos chegar aos espaços em que os não leitores estão e fizermos o exercício contrário, não é? Que é colocar a leitura na vida deles, quebramos aqui uma fronteira que muitas vezes é também, como eu dizia, em relação às famílias, de confiança. Não é? Muitas vezes as pessoas não vão a um espaço, não conhecem, têm medo de entrar, não conhecem os códigos, têm medo de não saber o que fazer, e se nós levarmos a leitura até os espaços em questão, essa barreira é quebrada. Portanto, esse é mais um dos aspectos. Vamos ter alguns clubes de leitura também novos e fora da caixa em 2025, para adultos, para escolas, mas também fora destes espaços formais. Ou seja, estamos a investir, por um lado, em capacitar e oferecer recursos aos espaços habituais e formais de mediação de leitura, que são a escola e as bibliotecas. E esses já desenvolvem um excelente trabalho de promoção da leitura e nós queremos continuar a apoiá-los. Mas, por outro, estamos a tentar também que a leitura chegue a espaços em que ela não está habitualmente.
Regina Duarte, comissária do Plano Nacional de Leitura, sobre a Academia Plano Nacional de Leitura, os planos para este ano.
Ofereci o mundo de próprio punho fiz um mapa de certezas, marquei naufrágios, tracei bons ventos, e sem ver saíste, esqueceste-o sobre a mesa. Perdão por ter tomado tantas horas do teu dia. Perdão por ter te ouvido muito mais do que devia. Aceitaste, o amor não vale o tanto que se diz, e tu tens mais na vida o que fazer que ser feliz. Aprisionei teu medo do escuro, mas tu partiste em mil pedaços e usaste os cacos em cima do muro. Perdão por ter tomado tantas horas. Ter-te ouvido muito mais do que devia. Perdoa os meus convites que aceitaste. O amor não vale o tanto que se diz, e tu tens mais na vida o que fazer que ser feliz.
Perdão, Luís Trigacheiro.
Quantas palavras escritas na varanda larga, habitada pelas palavras lá com rigor.
Continuamos a conversa com Regina Duarte, comissária do Plano Nacional de Leitura, sobre a Academia Plano Nacional de Leitura, os projetos para este ano. Um dos desafios da leitura é conquistar as novas gerações. Como é que o Plano Nacional de Leitura pretende atrair crianças e jovens num mundo cada vez mais digital e dinâmico? Regina Duarte.
As crianças, eu diria que é mais fácil, porque as crianças à partida têm uma relação muito íntima e muito profunda e de grande atração pelas histórias, não é? E gostam se lhes conto histórias. Portanto, aqui o importante é garantir que no pré-escolar, no primeiro ciclo, que há tempo para se ler histórias com as crianças. Era uma coisa que eu gostava muito que as escolas não perdessem, é a noção de que este tempo de leitura regular, de leitura por prazer, em voz alta com as crianças, tem que ser mantido. E a vantagem das crianças é que, se nós fizermos isso, eles continuam fascinados e apaixonados pela leitura. E, portanto, aí é mantermos esta apetência natural que eles têm por histórias, por narrativas, que o próprio mundo deles se organiza assim. O Era Uma Vez é estruturante, não é? A narrativa ensina-os a organizar o mundo. Portanto, aí é garantir esta regularidade e esta é não cedermos às pressões para outro tipo de resultados e termos consciência que o tempo da leitura por prazer e da leitura da história completa, não é de certos, é da história completa, em voz alta, tem que ser regular na escola. Os adolescentes, nós sabemos que é um desafio maior, porque não é? Estamos a competir com tudo, com as novas tecnologias, com o grupo de amigos, com tudo isso.
Com as redes sociais.
Com as redes sociais, não é? Com a exposição permanente, com o avanço permanente. Ainda assim, nós percebemos que, se nós aproximarmos os livros que falam de problemas que têm muito a ver com as questões existenciais dos jovens, eles reagem bem, não é? Quando percebem que na literatura encontram pessoas que se debatem com as mesmas questões. Eles não são os únicos, não é? Não estão sozinhos. Com personagens de idades semelhantes, com problemas semelhantes, a passar por crises que não são distintas, ainda que sejam autores de épocas ou de países diferentes. Os jovens encontram aqui uma companhia, não é? Portanto, é a conseguirmos trabalhar nesta ligação de obras que, de facto, tenham a ver com os temas. É muito engraçado, muitas vezes as pessoas perguntam-me em formação, dizem, eu continuo a fazer formação para professores e gosto muito de fazer, gosto muito deste contacto com as pessoas que estão no terreno. Às vezes dizem, ah, mas eles só querem ler livros desinteressantes, chamemos-lhes assim, ó, literatura fácil, literatura leve, e eu nem sei que lhes diga, porque às vezes é melhor eles lerem do que não lerem, mas também não quero estar a apoiar aquele tipo de leitura. E aqui o que eu digo sempre aos professores é: isto é um exercício que dá muito trabalho e nós, pela Nacional Leitura, queremos ajudar a fazer este exercício. Mas compensa que é nós olharmos para os livros que eles gostam, perceber os temas, que tipo de personagens são, o ritmo narrativo, que normalmente quer-se acelerado, não é? Lá está as redes sociais, é tudo acelerado. Portanto, percebermos estas características e olharmos para os livros que nós conhecemos de literatura de qualidade e pensar que livros é que têm estas características. E há, não é? Há de facto livros de qualidade que têm personagens da idade deles, que têm um ritmo acelerado na ação, que têm uma linguagem mais acessível. E conseguimos fazer esta ponte, não é? Entre a literatura que eles estão habituados e que querem ler e uma que eles conseguem reconhecer, mas que já tem um bocadinho mais de qualidade, não é? E, portanto, é ir fazendo este percurso. Agora, é um trabalho que não se faz, não se resolve de um dia para o outro. Eu sou otimista, mas não tanto, não é? Isto é um trabalho que demora, é um trabalho de pormenor, individualizado. E, portanto, aqui eu creio que a inteligência artificial também nos vai ajudar aí, não é? E o meu desejo é que nós tenhamos um recurso digital com recurso à inteligência artificial que nos ajude a testar rapidamente um perfil de leitor e encontrar sugestões, não é? Isto não ter que ser feito manualmente.
Mas já tem maneira de utilizar a inteligência artificial para isso?
Já existem programas assim. Há o Bookstore, por exemplo, há o Goodreads já tem alguns filtros, mas um bocadinho antiquados. Há outros mais recentes e que não estão sequer ligados a grandes grupos empresariais. Não há ainda em português. Ou seja, era bom que nós tivéssemos uma ferramenta digital desta em português que incluísse também os autores portugueses. Pois o problema destas ferramentas internacionais é que o repositório que têm de literatura é, sobretudo, de best-sellers e de autores que são muito conhecidos e muito vendidos. Nós termos em Portugal uma que tivesse a literatura portuguesa analisada nestas categorias teria essa vantagem, não é? Poupa muito, muito tempo. Cada leitor tem um perfil diferente, não é? E é um erro nós acharmos aquelas recomendações muito impressivas que é, ai, tu vais gostar muito de ler este livro. Eu sei lá, não sei o que é que a pessoa gosta de ler, o que é que leu antes, que ferramentas é que tem, que interesses é que tem. Ah, e nesses casos eu tenho que perceber muito bem isto e tenho que perceber estas características. Gosta de um livro com muita ação? Pode ser distante no tempo ou não, ou tem que ser passado na atualidade? A linguagem tem que ser clara ou já pode ser um bocadinho mais complexa? Não é? Tenho aqui uma certa série de categorias que podem ser analisadas pela inteligência artificial. E podemos ter sugestões feitas à medida. O que, repare, não vai tirar o prazer a nenhum mediador de leitura fazer isto com o seu conhecimento que tem de livros, mas vai facilitar um bocadinho o trabalho dos professores, não é? Porque um professor que tem cento e tal alunos ter que pensar em sugestões sem sugestões diferentes, nós percebemos que é penoso, não é?
Regina Duarte, comissária do Plano Nacional de Leitura, sobre a Academia Plano Nacional de Leitura, os projetos para este ano. Como se classifica o nome próprio Sofia, quanto ao número de sílabas e quanto à acentuação? A resposta de Carla Marques.
Por vezes, verifica-se uma hesitação no que respeita à identificação da estrutura silábica de palavras que incluem um encontro de vogais, como IA ou IU, por exemplo. Para classificar estas palavras, teremos de saber se estas vogais que se encontram formam um ditongo e constituem, portanto, uma só sílaba, ou se, por outro lado, têm um hiato, pronunciando-se uma de cada vez, o que implica que as vogais integram sílabas diferentes. No caso do nome próprio Sofia, a pronúncia efetua-se com um hiato entre I e A, Sofia, o que nos indica que esta palavra é um trissílabo, ou seja, tem três sílabas. Quanto à acentuação, verifica-se que a sílaba tónica, aquela que é dita com mais força, se encontra na sílaba fi, pelo que a palavra é paroxítona ou grave.
Carla Marques, linguista.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Não se pode dizer de língua alguma que ela é uma invenção do povo que a fala. O contrário seria mais exato. É ela que nos inventa. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que falam os portugueses. Enquanto realidade presente, ela é ao mesmo tempo histórica, contingente, herdada, em permanente transformação e transhistórica, praticamente intemporal. Se a escutássemos bem, ouviríamos nela os rumores originais da língua fonte sanscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemos-lhe algumas vozes bárbaras das muitas que assolaram a antiga Lusitânia romanizada, uns pós de arábica língua, que espanta não tenham sido mais densos, e teremos o que chamamos, com apaixonada expressão, o tesouro do luso. Descobre-se que a língua não é um instrumento neutro, um contingente meio de comunicação entre os homens, mas a expressão da sua diferença. Mais do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem pátria.
Um excerto de Anau de Ícaro, seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia, de Eduardo Lourenço, lido pela atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
Quando as palavras surgem inteiras
para falar com rigor da máquina,
as vozes dizem estrita vegetalácea habitada pelas palavras.
Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.